O governo, os senadores retiraram da base de cálculo dos limites de gastos as despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência e tecnologia. Cajado defende o texto aprovado na Câmara.
Se depender de mim, eu quero defender meu relatório, mas já disse e repito, não farei mais cavalo de batalha sobre os pontos que eu entendo que devam ser mantidos das alterações feitas no Senado. Despesa é despesa, independente da meritocracia daquela área. Eu acho injusto colocar a ciência e tecnologia fora da base de gastos e não colocar o Bolsa Família ou as despesas com a saúde.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso e o envio pelo governo da Lei Orçamentária para o ano que vem dependem da aprovação do novo marco fiscal. Outra matéria que tem urgência para a votação é a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320. O relator, deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, incorporou ao texto a política permanente de valorização do salário mínimo, com um aumento real baseado no crescimento da economia. Ele incluiu ainda na proposta a correção da tabela do imposto de renda para pessoas físicas, aumentando a faixa de isenção para R$ 2.112, podendo chegar a R$ 2.640, com os descontos previstos. Mas o ponto que vem criando dificuldades para a votação é a taxação de rendimentos no exterior acima de R$ 6.000.
Introduzindo a tributação sobre quem tem aplicação de capital em países estrangeiros, tratando-se, por exemplo, das offshores, no modelo em que a gente acaba com o diferimento por tempo indeterminado, acaba com o privilégio, porque na situação atual, quem investe capital no exterior paga muito menos tributo do que quem investe capital financeiro dentro do próprio Brasil. Essa é uma situação que precisa ser modificada.
Os deputados podem votar ainda projeto que fixa cotas de conteúdo nacional em plataformas de filmes e séries e o que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior. A presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a aprovação da matéria.
Se nós queremos o aluno pobre, o aluno negro, o aluno da escola pública fazendo faculdade de forma inclusiva, nós precisamos de...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2023. Peço que a senhora secretária realize leituras de um trecho bíblico.
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, versículo 10.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Popular. Oradora Maria Aparecida Girardon Fábero. Assunto: Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. 3. Tribuna Livre. Primeiro vereador: Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Segundo: Rodrigo Pivoto. Terceiro, José Juscelino Franco. Quarta, Franciele Vieira Godóis. Quinto, Roger Carlos Vencato. Sexto, Magno Giliard de Gaberti. Sétimo, Sadi Kogo. Oitavo, Daniel Walter Friso. Quatro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 79, de 27 de julho de 2023. Desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca sob as matrículas número 13.032, número 13.033 e número 13.034. 5. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 84 e do projeto de lei número 81, de 8 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 85 e do projeto de lei número 82, de 8 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 5 de 2021 e da outras providências. 6. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Márcio José Minareto, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 31 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de lâmpadas na rua Euclides da Cunha, ao lado da residência do senhor Sirley Pedro de Levate. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar o ponto de iluminação da rua, pois o mesmo encontra-se com a lâmpada queimada. Nova Esperança do Sul, 21 de agosto de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 32 de 2023. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de lâmpadas nas ruas Pedro de Levate Sobrinho, no bairro Novo Horizonte, e Euclides da Cunha, próximas às residências do senhor Miro e da senhora Belonice. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar os pontos de iluminação das ruas, pois os mesmos encontram-se com as lâmpadas queimadas. Nova Esperança do Sul, 21 de agosto de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Venho por este meio, dar o reconhecimento da conquista obtida pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Nova Esperança do Sul, Nesprev, no 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. O 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, promovido pela ANEPREM, Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios, onde, na classificação dos RPPS de pequeno porte, modalidade na qual o Nesprev disputou, ficamos em primeiro lugar, mostrando a boa gestão que são conduzidos os trabalhos e levando o nome do nosso município para todo o Brasil, pois o Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária tem por objetivo estimular, reconhecer e premiar as unidades gestoras de RPPS, bem como os representantes legais dos entes federativos, que desenvolveram boas práticas de gestão previdenciária por meio de ações pré-definidas, transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social e governança da inovação. Essa foi a primeira conquista de um RPPS do Rio Grande do Sul em primeiro lugar nas 14 edições do prêmio. Este prêmio é o reconhecimento pelo trabalho da equipe que não mede esforços na busca da excelência na gestão previdenciária e do apoio do Executivo, que cumpre sua missão de fortalecer o regime de previdência dos servidores municipais. A todos, o reconhecimento público pelo trabalho bem feito, com carinho, dedicação e profissionalismo. Que este feito sirva de exemplo para os demais gestores públicos. Além disso, ressalto o excelente nível de gestão e governança praticado por toda a equipe que colabora diariamente para as operações e atividades do Nesprev. A conquista do prêmio é o indicativo que o serviço público pode ser eficiente e mostrar resultados, e também a oportunidade de dar visibilidade a tudo o que vem sendo realizado. O recebimento do troféu será na primeira quinzena de setembro na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fica aqui o agradecimento extensivo a todos aqueles que contribuem para a boa gestão previdenciária do Nesprev, contribuindo diariamente para que possamos ter conquistas como essa. Primeiro lugar na categoria Pequeno Porte, no 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas em Gestão Previdenciária.
Passamos agora à Tribuna Popular. Oradora senhora Maria Aparecida Girardon Fábero. Assunto Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. A Maria Aparecida terá tempo de 10 minutos. Depois vou abrir para algum vereador que fizer alguma pergunta para ela.
Alô? Funcionando? Alô?
Senhor presidente, senhores vereadores, radiovintes, senhores visitantes, alguns deles me dizendo que pela primeira vez estão assistindo a uma sessão da Câmara, todos envolvidos naquilo que eu vim representar hoje aqui. Desejar o meu agradecimento a vocês pelo espaço cedido. Eu gostaria de ocupar essa tribuna com temas que só trouxessem motivos de alegrias. Mas, normalmente, quando uma data é marcada por leis, há por trás uma preocupação em acordar o povo para reflexões e mudanças de hábitos já enraizados e hoje inicia uma dessas datas. Nós estamos falando da Semana da Pessoa com Deficiência. Em 2017, através da Lei nº 13.585, foi instituída a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. De lá para cá, os estados e os municípios se organizaram produzindo uma diversidade de eventos, atividades, materiais de estudo e outras formas de participação, com a preocupação, principalmente, de fazer com que a sociedade reflita, com que a sociedade se engaje e que se ache, através dessa reflexão, melhores caminhos. No Rio Grande do Sul, nós já estamos na 29ª Semana Estadual, e nesse ano o tema é Rompendo Barreiras, Garantindo acessibilidade e inclusão. Acho que três palavras que estão envolvidas aqui dentro, que são as principais para que a gente possa dar uma vida melhor a pessoas que, pela deficiência que possuem, têm uma dificuldade de encarar a vida em sociedade, aquela que nós temos, que é feita para aquelas pessoas ditas normais. A palavra barreiras, e com barreiras nós temos o tempo todo, não é só na escola, é na vida pessoal, é na vida familiar, é no trânsito, é na calçada que não foi adequada, é numa pracinha, né, Cristiano, que não foi adequada para aquele tipo de criança, é em qualquer situação onde a diferença transforma a vida desta pessoa em uma vida mais difícil de ser levada. Dentro do nosso CAIE, é a terceira edição que eu participo. A primeira edição que nós fizemos foi no mês que iniciou o CAIE aqui. Então, nós tivemos, o ano passado, a segunda edição e esta é a terceira. Essa terceira edição, ela, graças a Deus, pegou o CAIE um pouquinho melhor montado. Nós tivemos um início de ano, de 2023, com grandes perdas dentro do CAIE. Fosse por pessoas que pegaram um emprego melhor, ou por coisas tão boas quanto ganhar um nenê, nós tivemos dificuldades com profissionais. E caiu bastante, então, o atendimento às pessoas que mais necessitavam aqui dentro. Hoje, a gente tem orgulho de ver aqui 5 pessoas que estão visitando hoje aqui, ó, todas envolvidas, todos profissionais que buscam essa ajuda, que buscam fazer a diferença na vida dessas pessoas que tanto precisam. Mas quando eu falei em se tratar, ter uma data especial para uma determinada coisa, o que eu queria dizer é que normalmente quando existe essa data é porque nós precisamos ajudar. Não é nunca uma data para simplesmente alegrar-se naquele momento. Não é que nem o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. O normal, quando se fazem semanas disso, semanas daquilo, é a reflexão. E hoje nós iniciamos a semana, que vai de 21 a 28, a daqui de Nova Esperança do Sul, aqui dentro da Casa do Povo, aqui, onde vocês estão agora. Nós fizemos durante a tarde, 1:30 da tarde, antes eu estava conversando, inclusive, com o Diego aqui, nós fizemos um momento muito bom. As 5 pessoas que vieram, que estão ali, fizeram parte hoje de tarde. Um momento onde nós tivemos pais que vieram para falar sobre eles e não sobre as suas crianças, mas falar sobre as suas dificuldades como um familiar de uma pessoa com deficiência. E hoje a gente vê o quanto as famílias precisam de apoio, o quanto nós, como sociedade, temos que dar esse apoio, o quanto a gente precisa enxergar melhor com aquela chamada empatia, o quanto a gente precisa se colocar no lugar do outro para perceber as dificuldades que se tem no dia a dia, para se perceber que muitas vezes a pessoa está no último esgotamento e não tem a quem recorrer. Normalmente se sente sozinho numa luta renhida para fazer com que seus filhos, né, tenham uma oportunidade de estar o mais próximo possível das realizações daquelas pessoas ditas normais. 21 a 28. E eu vim aqui para falar o que vai acontecer dentro dessa semana. O que eu queria colocar para vocês é que as intenções que apareceram aqui hoje à tarde, que eu achei assim maravilhosas, foram conscientizar a sociedade, buscar melhor organização social, e aí saiu a ideia de que a gente deve, precisa, e já com data, inclusive, para começar a primeira reunião, né, Ju? Um conselho municipal da pessoa com deficiência. Todos que estavam aqui colocaram que a luta, quando é em conjunto, é muito mais fácil. Que a mobilização, quando é em conjunto, é muito mais fácil. E que há essa necessidade. Então, vai bater para você, se for por lei, não sei se é por lei ou por decreto, mas isso no andar, porque hoje é recém que nós estamos falando, vai bater para vocês essa necessidade, aqui em Nova Esperança do Sul, de criarmos um grupo que fortemente trabalhe esses direitos e que percebam quais as grandes dificuldades que nós temos no nosso município. E uma outra situação que ficou acordado, que nós vamos ter um espaço para que se reúnam essas famílias e para que ali se encontrem e se discutam as suas dificuldades, os seus temores entre os pares. Achei que qualquer uma das duas atitudes que foram, os dois planejamentos que foram tomados, foram assim primordiais. Outra situação que foi colocada foi de criar e fiscalizar com eficácia políticas públicas, né? Ou seja, o que nós temos aqui e se isso está sendo eficaz, se aquilo também está sendo o bastante. E combater o preconceito e a discriminação. Por último, efetivar implementar processo de equidade, que é uma diferença bastante grande entre equidade e igualdade. E equidade a gente tem que se trabalhar para que essas pessoas elas recebam todo o possível para simplesmente ter uma oportunidade mais próxima daquelas outras crianças, no meu caso, que trabalho bastante com crianças por causa da educação. Mas como é da pessoa com deficiência, de toda pessoa, né? Inclusive, no próprio CAE, nós temos uma turma que é após o período escolar, que a gente não terminou com a turma nunca, mesmo que o CAE seja voltado à educação. Então, trabalhando a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, o primeiro dia, que é o dia de hoje, dia 21, nós tivemos aqui nesta sala, às 13h30, a abertura da Semana Municipal. O local foi aqui, às 14h, a roda de conversa. O público-alvo foi os pais e responsáveis pelos alunos, incluídos nas escolas de Nova Esperança do Sul. E o responsável técnico, as psicólogas Raquel e Juliane. Juliane, quem fez a mediação da conversa. O convite na sessão da Câmara ficou agora para de noite, onde eu estou apresentando. Na terça-feira, dia 22, às 13h30 até às 16h, nós teremos uma tarde cultural com a PAI em São Vicente do Sul. Ou seja, os alunos que são atendidos aqui vão ir e vão ter uma tarde cultural junto com, com o pessoal de lá de São Vicente. Quem vai? A AE do São José e a AE do Benincá. Na quarta-feira, das 13h30 até as 16h, Olimpíadas da Escola Dedé Ribeiro, que é de São Francisco de Assis. É uma atividade que já foi feita no ano passado e deu muito certo. As crianças daqui adoraram a Olimpíada de crianças com deficiência, né, com muitas brincadeiras, com muitas atividades para todos eles. Público-alvo, classe especial, AEE do São José e AEE do Benincá. Quinta-feira, de tarde, às 14h30 até às 15h, nós teremos a Muvuca pela Inclusão. Sai daqui, da frente da Câmara de Vereadores, caminhando até a praça, com a apresentação da banda da APAI de Jaguari, que vem para puxar essa Muvuca. E chegando lá na praça, nós teremos a Zumba na praça. A responsável, a Jéssica Manara e a Paola. O público-alvo, alunos das escolas, alunos em geral, turmas com inclusão das escolas de Nova Esperança do Sul, pais, professores, comunidade, todos vocês são muito bem-vindos se quiserem participar dessa Muvuca, né, dessa caminhada com muita alegria, porque é o que a gente está buscando dentro dessa Muvuca. Nesse mesmo dia que é quinta-feira, às 17h30, reflexões sobre uma escola sem deficiências. Vai acontecer no auditório do São José, a responsável técnica é a psicóloga de Santiago, Anaia Zambuja, e a Raquel Flores e a Juliane Rosa daqui, da Escola São José e do CAE. Qual o público? Público, os professores da nossa rede municipal e do Benincá, aqueles que quiserem participar às 17h30, ali dentro do auditório do São José. Por que que a gente escolheu os professores para fazer? Porque talvez sejam aqueles que a gente menos preparou. A gente preparou muitos estagiários e os monitores, que são os que estão mais próximos sempre. Sexta-feira é com filmes nas escolas. Então, as escolas estão escolhendo. O filme que a gente pensou foi o Extraordinário, mas muitas turmas já tinham assistido. Dentro dos auditórios das escolas São José e Benincá, todas as turmas, preferencialmente com alunos incluídos, vão estar divididos em duas sessões assistindo. E pela parte da tarde, novamente, mais duas sessões, umas 14 e outras 15h30. No sábado, vamos ter o programa na rádio. Aquele programa que é da prefeitura, quem será os responsáveis pelo programa? A nossa psicóloga Juliane, a Eliana, que é a nossa fonoaudióloga, e a professora Maristela, do Colégio Benincá, né, que também faz parte. Elas vão, então, estar conversando a respeito desta semana no sábado pela manhã. Domingo, folga, né, gente? E na segunda-feira, às 14 horas, nós teremos a reinauguração da ecoterapia lá no CT do Rubimar Oliveira. O público-alvo, praticantes, ecoterapeutas, famílias, quem mais desejar fazer parte, a responsável técnica é a Ana Paula. Hoje ele estava fazendo a assinatura e nós estamos retomando, então, depois de um período bem complicado, com falta de profissional, né, dentro da área. Eu acho que esta é uma semana bem movimentada, então teremos atividades todos os dias. Os convites já foram enviados através do CAE e fica o meu pedido assim especial, que vocês achem um espacinho, não estou falando somente para os vereadores, mas que a população de Nova Esperança que está nos ouvindo, achem um espacinho, cheguem próximo, vão numa dessas atividades, busquem, através da empatia, perceber famílias que muitas vezes estão doentes pela... muitas vezes pela falta de companhia dentro dessa caminhada tão árdua que é cuidar de pessoas com deficiência. Muito obrigada para vocês pelo espaço e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma
pergunta. Alguma pergunta com o vereador? Vereador José Celino.
Senhor presidente, colegas vereadores, a plateia que nos brinda com as suas presenças aqui, a secretária, eu não poderia deixar, nem é um questionamento, mas é uma manifestação, porque o assunto é tão pertinente, é tão importante para a sociedade, que seria impossível da gente passar aqui sem usar a palavra, para parabenizar a atitude do poder público, através da Secretaria de Educação e através dos profissionais. Obrigado aos profissionais que estão aqui, que são vocês que lidam e trabalham no dia a dia com as pessoas que mais precisam. A gente discursa, a gente fala, a gente opina, mas a prática... Nós estamos muito longe da verdadeira realidade, não conhecemos 100% essa realidade e a dificuldade que existe das famílias superarem ou melhorarem no seu dia a dia, a vida dessas pessoas que possuem necessidades especiais, deficiências, enfim. E olhando Nova Esperança do Sul, como a gente tem problemas nesse sentido. Portanto, a importância do debate, da construção de novas propostas, é interessantíssimo sair um pouco do anonimato desses assuntos que, às vezes, inibe pessoas e que isso faz uma parte discriminatória do processo social. Portanto, eu queria registrar aqui o nosso apoio, o nosso agradecimento a essas equipes que trabalham no dia a dia e que buscam oferecer um pouquinho melhor as condições para as pessoas. O CAIE, que seja restabelecido quanto antes na sua total equipe, na sua totalidade, porque é tão importante a assistência que os profissionais, cada um faz a sua parte. São uma série de profissionais que trabalham no CAIE, mas cada um tem a sua função específica e importante, ou indispensável, para a gente melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Portanto, para não me alongar, registrar aqui da nossa bancada, assim, esse total apoio, o reconhecimento do esforço. A gente sabe que não se consegue fazer tudo aquilo que a gente quer, mas o importante é que existe um esforço, existe ali uma proposta de procurar melhorar a vida das pessoas. E isso é importante. Eu acho que a gente está longe de saber todos os problemas que tem que ser, que aqui para nós, vereadores, de ter um domínio maior. Mas mesmo sem ter esse domínio maior, é compreensível e necessário a ação dessas equipes. Obrigado, senhor presidente.
Posso, presidente? Eu não sei se eu deveria... Eu acho que eu deveria ter falado antes. Houve algumas modificações na metade desse ano. E uma delas é que nós estamos montando uma parceria com a PAI de Santiago, né? Então, já fazem três semanas que nós estamos com crianças nossas sendo atendidas para escolarização e com atendimento. Então, quando a gente diz que nós não estamos com a nossa equipe todinha montada lá, é o fato de que a gente não conseguiu TO, gente. Que dificuldade para encontrar, às vezes, um profissional. Mas hoje nós estamos com atendimento em terapia ocupacional dentro da PAE de Santiago. E a outra situação é que nós não temos fisioterapeuta especializada, porque os fisioterapeutas daqui, elas vão nas casas e elas não conseguem ter toda a aparelhagem que é necessária para uma criança pequena. Então, também está sendo atendida dentro da PAE. Essa é a parceria. Escolarização de 3, provavelmente serão 4 crianças, e atendimento daquelas especialidades que a gente não tem aqui. A fisioterapeuta especializada e TO, que a gente ainda não tem. Muito obrigada.
Jorge Carlos.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, a secretária de Educação, Maria Aparecida, a equipe que acompanha ela, nosso boa noite. É no mesmo sentido, assim, de colocar a satisfação de ver um projeto que faz parte daquelas pessoas especiais que estão necessitando de uma ajuda, né? Hoje a gente vê por esse Brasil afora na televisão, num ponto de ônibus, né, que não são atendidas, aquelas pessoas passam e nem param quando está um cadeirante ou tem uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Então, o nosso município hoje está de parabéns, né, porque encontrar pessoas que amam fazer esse trabalho é difícil, é muito difícil. Então, a secretária Aparecida, Maria Aparecida, está de parabéns com a equipe que ela tem aqui, né, para trabalhar junto com ela. É uma deficiência que hoje, a partir de hoje, começa a se fazer uma eficiência nesse sentido de alavancar esse trabalho tão bonito, tão social, romper a sensibilidade, fazer o rompimento da sensibilidade, incluir essas pessoas na nossa sociedade. Isso é muito importante, né? E a gente está aqui para participar e trabalhar nesse sentido. Parabéns ao Executivo, parabéns à Secretária de Educação, parabéns à equipe que trabalha para fazer cada vez melhor a vida dessas pessoas especiais. Obrigado.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Getúlio Cristianos de Bastos do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha aqui hoje, nos assiste, nos visita. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio 87.9. Eu vou seguir nos meus assuntos aqui, que são bem rápidos, e depois vou adentrar no assunto que está sendo debatido hoje, que está começando hoje, que é a Semana do Município. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a equipe, a direção e todos que participaram do evento da escola dos 90 anos da Escola José Benincá. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas eu gostaria de dar parabéns ao diretor e toda a equipe de professores, equipe de funcionários que se esforçaram para que a festa dos 90 anos acontecesse. O Benincá, eu acredito que faz parte da vida da maioria dos moradores aqui de Nova Esperança. E não é diferente para mim, foi ali que conheci as melhores pessoas da minha vida, foi ali que eu conheci a minha esposa, por exemplo. Então, cada um tem uma história diferente, um vínculo diferente com a Escola do Benincá. Eu gostaria de mandar um fraterno abraço a todos os professores, toda a equipe do colégio e parabenizá-los pelos 90 anos. Gostaria também de mandar um abraço, agradecer e parabenizar a escola, a equipe, a diretora e a equipe da escola do CIEP, Leonel de Moura Brizola, pelo sábado à tarde que tivemos lá, que foi o sábado do Dia dos Pais, com brincadeiras, participação dos pais, dos alunos. Realmente foi um sábado diferenciado, foi um sábado que envolveu família, Foi muito bom, muito bonito, então eu deixo o meu abraço à diretora e a toda a equipe daquela escola, que eu tenho um carinho muito especial. Agradeço a todos pelo sábado à tarde maravilhoso que tivemos. Gostaria de deixar meu agradecimento e meu abraço ao pessoal da terceira idade, Grupo Reviver, que teve um evento ontem à tarde lá na FIC, que eu acho que passou de 500 pessoas. Estava lotado, estava bonito, o pessoal se divertiu bastante. Então, deixar o meu abraço a eles e agradecer a todos por esses eventos que movimentam o nosso município e que dão alegria ao nosso povo. Eu gostaria de saudar e agradecer a presença aqui da professora Maria Aparecida, nossa secretária de Educação, do Jander, nosso psicopedagogo, da Angélica, educadora especial, a Jéssica, perdão, educadora especial, da Juliane, psicóloga, do Otávio, educador especial, aqui do São José, né, Otávio? Da Plô, Paola, que está aqui como estagiária, né? Nesse programa, nessa luta que é, né, o trabalho para dar o bem-estar a pessoas com deficiência. E esse assunto hoje vem em debate a Semana da Pessoa com Deficiência. Começamos hoje à tarde aqui uma discussão, uma roda de conversa aberta, onde a professora já falou que saímos daqui com pensamentos positivos e com o pensamento elevado que as coisas podem acontecer e para melhor do nosso município a partir do momento que pais participaram. E a gente viu a dificuldade que é o que os pais colocaram, a dificuldade das suas vidas em particulares para conseguir criar um filho com deficiência e para conseguir ter uma vida com deficiência. A gente viu mães chorando e dizendo a dificuldade que é para eles conseguir conciliar os afazeres da casa com o bem-estar da criança, porque tudo é voltado para a criança, para aquele familiar que tem certa deficiência. Então, nós temos que estar engajados nessa causa. Nós temos que estar hermanados nesse assunto. Eu gostaria de deixar um abraço também à Ana Paula, que é a coordenadora do CAE, e que esteve presente aqui hoje de tarde. E gostaria de deixar meu abraço a essa equipe que está aqui, a vocês, que assim como a gente viu a dificuldade dos pais, a gente não tem nem noção da dificuldade que é para os professores, para os psicólogos, para os psicopedagogos, né, para os estagiários, trabalhar com a deficiência. Por quê? Porque nós somos leigos para qualquer assunto, nós nascemos leigos no mundo para qualquer tipo de assunto. E como eu falei aqui na reunião passada, a questão da deficiência, a questão da mobilidade, a questão da acessibilidade, nós estamos engatinhando ainda. Nós estamos muito longe do que é para ser feito, do que é para ser conquistado. Isso é a falta da cultura, é um erro de cada um, porque não é só o nosso município. São vários municípios que sofrem, que ainda não estão. Tem municípios que nem estão engajados nessa causa. A dificuldade realmente é muito grande. Mas a necessidade é... Ela faz com que estejamos unidos, faz com que tenhamos que estar unidos. E qualquer que seja projeto, qualquer que seja o vínculo que precise dessa casa, eu tenho certeza que nós todos aqui estaremos abraçados nessa causa. Acompanhei vocês lá em São Vicente, saímos de lá com uma bagagem de conhecimento que muitos não tínhamos, uma bagagem de experiência. E eu acredito que é nesse sentido, é assim que se começa. Naquele sentido, a gente já resolveu trazer para cá, para a Nova Esperança também, um fórum municipal sobre deficiência. E eu acho que é isso. Eu acho que devemos todos lutar, cada um fazer a sua parte. É quando o vereador pede uma acessibilidade melhor aqui na frente, que nós não temos, né? É quando o vereador cobra que se seja, né, que as autoridades do município arrume a calçada da praça, né? É para esse tipo de coisa. Eu não estou aqui puxando o orelho de prefeito ou de vereadores, eu estou na mesma luta, na mesma causa, eu estou aqui para escutar também, porque tenho muito que aprender e muito a fazer. Mas eu queria, nesse sentido, deixar meus parabéns a vocês, a toda a equipe, a cada um que trabalha com vocês, cada um que esteve aqui hoje de tarde, que vive essa grande dificuldade, que vive essa realidade no dia a dia. Minha parte, eu quero deixar sempre a minha intenção de ajudá-los da maneira que for possível. Se tiver que ir aonde for, se tiver que correr atrás do que for, eu vou estar sempre à disposição para ajudar nessa causa e em todas as causas que vocês estiverem presentes e que precisarem de mim, porque é uma causa que só quem tem um familiar com deficiência às vezes sabe. Eu convivi com um. Eu vi meu irmão mais velho indo embora, porque aqui não havia uma escola para surdos. Eu vivi isso na pele. Nunca contei isso para ninguém, na verdade, mas ninguém sabe disso. Eu vi meu irmão, minha cunhada pegarem minha sobrinha e meu sobrinho indo embora, porque a escola para surdos era lá na UBRA, em Porto Alegre. Lá foi ele estudar. Hoje é um homem formado. Então as dificuldades, elas sempre existiram. E infelizmente, a gente só vê quando é perto da gente. Mas já passou do tempo, o tempo de meias de medidas terminou, já passou do tempo da gente olhar para todos, olhar sem ser só com a gente. A gente tem é que, como foi dito, um pai falou aqui hoje, é que se colocar no lugar dos outros. Fazer isso, e aí sim, dar início, dar continuidade a um trabalho para apoiar essas pessoas. Contem com meu apoio sempre, e eu encerro com uma frase do poeta Belchior, que amar e mudar as coisas interessa mais, e que assim seja.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, quero saudar aqui a secretária Maria Aparecida Girardon Fávero, nome completo, né, professora? Professora Pida, mais conhecida como professora Pida, a psicóloga Juliane Rosa, aos da equipe do CAEE ali, a Jéssica Nese, lá do Benincá, o Jander Borges, Otávio Pivoto e a Paola Medeiros. E também saudar o seu José Fortes, que está sempre nos prestigiando aqui na casa, né? E dizer para vocês que venham mais, porque a gente não pode só vir aqui quando bate a água no pescoço. Né? A gente quer que vocês participem da política do município. E às vezes, vocês que são jovens, é vocês que são o futuro do município, já estão fazendo um trabalho extraordinário nessa questão, porque, que nem o Cristiano falou, eu todos sabem, né? Eu, minha mãe é deficiente, a gente viver isso na pele é brabo, né? Então, a gente sabe da tamanha importância que é um trabalho desses, né? Então, a gente, como órgão fiscalizador, a gente fica muito feliz saber que tem pessoas novas trabalhando, né, querendo dar acesso para as pessoas, acessibilidade. Que nem o vereador Cristiano falou, a gente tem que começar por nós, as autoridades, né, do município, executivo, câmara. Um exemplo aqui que está da rampa aqui, que a gente cobra, não é o momento, mas já o momento, aproveitando o momento que o executivo comece com a participação já, dando esse tipo de resposta, né, que está se movimentando para dar o acesso para as pessoas, os cadeirantes, né, melhorando uma calçada. Isso aí, às vezes pode achar o prefeito que não dá voto, né, mas eu acho que o primeiro passo é tu estar olhando para as pessoas, né, para o teu povo. Né, então é sempre tentar melhorar a vida do povo. Né, para isso que a gente está aqui, correr atrás de recursos para as crianças, para adolescentes, idosos. É o nosso papel, e é para isso que votam na gente, né? E cobram da gente na rua. E aí, às vezes, fica na questão de oposição e situação. Eu acho que tem casos que aqui acontece na Câmara, a gente discute bastante, das vezes sai até um pouquinho fora do tom, mas sempre com o mesmo pensamento, né? De melhoria, de melhorar a cidade. A gente não vê um vereador aqui dizendo que não... que quer que faça um buraco no meio da estrada para atrapalhar. A gente quer que melhore, se tem um buraco, a gente quer que arrume. Então, o pensamento sempre é que o município prospere, que tenha melhores condições. Então, quero deixar aqui o parabéns para toda a equipe da educação, juntamente com o Benincá, né, que tem um colaborador também. E, precisando da Câmara, sabem que 100% de apoio aqui. Então, os outros assuntos eu deixo para o tempo da liderança. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez aqui saudando a plateia que nos prestigia, saudando também os ouvintes da 87.9, seguindo aqui nesse tema tão importante da semana que a escola prepara, a Secretaria de Educação prepara para analisar, para trocar ideia, para debater, enfim, para aprofundar a discussão, essa semana completa, recheada com uma série de atividades interessantes para a nossa sociedade. E aqui a secretária falava dos dias dos pais, do dia das mães, né? Que são dias de comemoração festiva. E eu acho que não tem lei para o dia dos pais, nem para o dia das mães, né? Mas vejam bem, o legislador foi necessário criar uma lei para instituir, né, a lei que institui as prerrogativas com relação a esse problema de deficiência, né? Então tem uma lei, foi criada, é por força de lei que ela existe. E aí é necessário a gente ver que a gente vem evoluindo nesse sentido. Bom, criou-se a lei, criou-se as regras, e aí veio os profissionais, e aí veio a necessidade de um, de outro. Enfim, hoje nós temos uma rede de profissionais que procuram fazer a vida melhor das pessoas que têm necessidades ou que portem deficiências, né? Então a gente vê que a gente avança. A gente vê que tem prefeitos, tem municípios que adotam mais ou menos, né, essa questão desse trabalho, né? Eu acho que Nova Esperança está de parabéns pelas atitudes que vem tomando frente a essa questão, né? E aí nós discutindo e falando aqui, e no momento em que eu me manifestava, eu não lembrava do convênio que o município realizou com a PAI Santiago, que é importantíssimo, que vem complementar atividades que o município temporariamente ou no momento não consegue ofertar, mas que se socorre com o município vizinho que disponibiliza esse atendimento. Como eu já tinha me manifestado anteriormente, eu só me rendo aqui os parabéns a esse trabalho, a essa atividade, dizer que é muito necessário, porque realmente é necessário, colegas, esse trabalho. A gente vê assim que as famílias precisam dessas atividades, as famílias precisam do poder público mais perto possível para oferecer esse atendimento. Eu acho que isso, estamos procurando, a administração vem procurando exercer, vem procurando assumir esse protagonismo que os profissionais, que a direção, que a secretária, enfim, é a equipe que está à frente e que está trabalhando. Parabéns. Parabéns por trazer a inclusão, parabéns por trazer a discussão desse tema tão relevante. Tá? Só para fechar aí. Tá? Agora eu queria fazer um comentário, o Cristiano já falou aqui a respeito dos eventos da semana. Eu queria destacar aqui a primeira Copa Nes, né, de futsal feminino. Né? Eu queria parabenizar a equipe, o pessoal, né, que é o Bola na Rede, mais a Prefeitura Municipal. Né? Um evento extraordinário, com mais de teve vários municípios, até vou citar aqui, porque a importância do evento, só para vocês terem uma ideia, né? Nós tivemos aqui São Borja, Bossoroca, Capão do Cipó, Roque Gonzales, Santiago, Jaguari, São Pedro, né? E o nosso pessoal, a nossa comunidade aqui de Nova Esperança do Sul, fazendo aí a primeira Copa Nes feminina. Com participações aqui, ó, das várias categorias, né? Categoria sub-13, sub-15 e sub-17. Então é necessário a gente colocar aqui nessa tribuna os parabéns aos organizadores, Bola na Rede, o pessoal aí que trabalhou todo dia, mas aí a participação da Prefeitura Municipal colaborando e contribuindo nessa parceria. Da mesma maneira, eu gostaria de frisar aqui a questão do Grupo Reviver, da Domingueira de Domingo, né? Que foi um sucesso, né? Eu queria parabenizar o Grupo Reviver por mais um evento, um grande evento, com a participação da nossa comunidade, nossa participação, adesão muito forte da comunidade, a participação das localidades, do Piquete Guajuvira, do Piquete Tiaraju, da Capela da Linha 3, da Capela São Francisco da Costilha Alegre, o pessoal da paróquia. Aí nós tivemos, para vocês terem uma ideia, a participação de Jaguari, Alegrete, Turupi, Bossoroca, São Pedro, Chapadão, São Vicente, São Francisco de Assis, Rosário do Sul, Mata, Capão do Cipó. São aí praticamente 12 municípios participando do evento da terceira idade. Às vezes, eu sou meio suspeito em falar porque eu sou um admirador do trabalho da terceira idade e eu procuro sempre render o reconhecimento pelo que eles fazem, né? Então, assim, uma tarde de confraternização, uma tarde em que várias comunidades da região se fizeram presente ali no evento. Então, assim, é turismo, é saúde, é alegria, é lazer. E as pessoas da terceira idade, né, precisam desses espaços. E a participação, o apoio da prefeitura também é muito importante para que eles possam realizar os eventos, né? Mas, assim, nossos parabéns. Um evento nota 10, parabéns para o Grupo Reviver, em nome da coordenadora, todo o pessoal que participa ali, enfim, os nossos parabéns. Parabéns também pelos 90 anos do Benincá, né, no sábado, né, aquele grande jantar, um belo jantar, participamos lá. Não tem muito o que dizer, né, porque ali foi resgatado parte da história com os depoimentos, foi muito bonito aquele momento ali, a gente pôde presenciar e resgatar lá do início, né, do Berincá, né, da Cenecista, enfim, toda essa história aí, né. Na verdade, são 90 anos, né, então, resumindo aqui para dizer que foi muito bonito e os nossos parabéns também ao Berincá. Eu queria seguir aqui na sequência falando um pouquinho a respeito das atividades da secretaria, das atividades dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal. Eu queria falar dos açudes que estão sendo feitos. São 12 açudes que está sendo construído. E desses 12 açudes, está faltando dois para acabar esse processo. Então, aí são 12, 10 desses açudes estão prontos para servir os nossos agricultores, que é naquele sentido de reservação de água, na construção de reserva para água, para que a gente possa enfrentar as secas, enfrentar as estiagens, e mesmo que não haja esses problemas, as pessoas precisam ter aonde socorrer, e esses açudes vão ser muito importantes para os nossos agricultores. 10 deles estão prontos, e faltando dois aí para concluir esses projetos. A retomada das obras do ginásio aberto aqui na próxima brigada aí, da área coberta, ginásio coberto ali, o pessoal está começando a trabalhar, né, desde o final da semana passada. Então aí é uma obra que daqui a pouco vai ficar pronta, né, e o pessoal retomou as atividades, teve um período parado, tinha uns problemas ali, faltando uns acertos, uns ajustes, foi conseguido. A pavimentação da rua Alexandre Manente, né, é outra que já está quase em fase de conclusão, é uma obra importante, né, as pessoas estavam esperando, e essa está em fase conclusiva. A canalização do bairro Vila Nova, como a gente falou na sessão passada, foram colocados 17 tubos naquele processo de canalização, e se está fazendo aquisição de mais 12 para indo fracionadamente, né, seguindo essa obra que é tão importante para aquele pessoal ali da Vila Nova. Falar também do conserto da Rua São José, que foi feito durante a semana, aí, semana passada, o pessoal fez uns reparos aí. É, a pavimentação, então, da Rua Davi Cadó, né? Também aí a Pedro Bortolo Cogo, né? São ruas que estão praticamente concluídas nesse trabalho, que é o trabalho de calçamento, como a gente chama, né? Para facilitar e melhorar a vida das pessoas. Outra questão importante que eu queria destacar aqui é a coleta de vidros, 2.300 quilos de vidros. Né? Importante esse trabalho que a Secretaria faz, retirando, né? São garrafas, são vidros, enfim, é um material de difícil descarte e que a Secretaria, através desse trabalho...
Seu tempo, vereador.
Já devolvo a palavra.
30 segundos.
Esse trabalho é importantíssimo para a nossa comunidade, que agora tem onde descartar o lixo e a Secretaria consegue dar o destino correto. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, ao pessoal que está aqui nos visitando, e ao mesmo tempo que está aqui nos visitando, está passando, né, essa difícil tarefa que eles têm, né, de trabalho. Eu sei que é uma coisa bem importante que eu achei, que foi o primeiro trabalho de hoje que vocês tiveram, que é a conversa com os pais, porque a gente sabe que é uma coisa muito difícil, que às vezes os pais não têm esse momento para alguém escutar e alguém orientar. E sei que quando eu estive à frente da secretaria ali no CRAS, a gente passou por dificuldades, porque às vezes até as pessoas não entendem o que é uma pessoa com deficiência em casa e ficam nos cobrando, vocês não vão fazer nada, vocês não estão ajudando. Mas é que a coisa não é bem assim, não é simplesmente pegar aquela criança, aquela pessoa e internar. Às vezes as pessoas acham que a solução é internar, mas não é isso. As pessoas precisam do apoio, as pessoas precisam da ajuda da comunidade. Às vezes a família não sabe mais o que fazer e não tem, né? E mais essas dificuldades das pessoas complica mais ainda a vida e fica mais difícil para a pessoa que tem uma criança com esse problema em casa, que não, nem sabe se está fazendo certo, se não está fazendo, porque pelo julgamento que às vezes tem na comunidade. Por isso que é muito importante essa semana ser trabalhada, para as pessoas também conhecerem e verem como é que é, né, a dificuldade de ter uma pessoa especial em casa. Por isso, parabenizo a equipe, né, conto sempre com o apoio nosso. A gente sabe que também, às vezes, não é fácil para vocês também, que também a prefeitura precisa dar um suporte, né, às vezes não tem tudo. Naquele momento, não estou tendo aquele, né, não está tendo tudo que precisa para passar para ali, mas que com o apoio, devagarinho, as coisas vão se transformando e vão, né, vão chegando, atingindo os objetivos que vocês esperam atingir, né. Também essa ida para pai também, eu já vi as crianças, estão muito felizes, estão gostando de ir. Então, isso é uma coisa boa também e que incentiva para eles, né, que a gente sabe que também lá tem bastante atividades e coisa, agora com a volta também da ecoterapia também vai ficar uma coisa melhor ainda, porque estavam esperando isso, cobravam, perguntavam para a gente. Eu acho que isso só vem a aumentar e agregar cada vez mais o trabalho de vocês e para essas crianças também. E tudo que vinha somar para a equipe é melhor para trabalhar e para as crianças também, para os pais também. Eu acho que cada vez mais, espero que vocês consigam cada vez mais ir com a prof ali dando... Vamos cobrar da secretária. Ó, prof, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos... trazer as coisas para nossas crianças, né? Também parabenizar todos os eventos, porque acho que todo mundo já falou aqui dos eventos, né? Da terceira idade, dos jogos, do colégio. Acho que cada um já deu uma contribuição, contribuiu também pela professora ali. E no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, a equipe que hoje vem explanar aqui sobre esse projeto, né, junto com a professora Maria Aparecida, o José Fortes, que nos acompanha aqui nesta casa, o nosso boa noite, aos ouvintes 87.9, também o nosso boa noite. Queria aqui, em primeiro lugar, falar do encontro da terceira idade, que não pude estar presente por motivos alheios à minha vontade, né? A minha vontade era estar lá, mas em sinal de respeito, falecimento da minha mãe, não pude ir. Também colocar aqui os 90 anos da Escola Estadual José Benincá, né, onde estivemos presentes lá, né, e a gente, já com uma certa idade, como diz o vereador Dutti, né, e o vereador Diga, né, já com 67 anos de idade, né, comecei a estudar no Grupo Escolar Rural José Benincá. Com 5 anos de idade eu comecei no colégio para acompanhar, vim junto com meu irmão, então ficava aprendendo lá com 5 anos de idade, vinha junto, né, de apesito lá de fora, né, para estudar no Grupo Escolar Rural José Benincá, que hoje se transformou há anos atrás já na Escola Estadual José Benincá, onde depois a gente continuou estudando, tirou o ginásio para depois ir para o Colégio Agrícola de São Vicente do Sul. Então eu queria parabenizar, né, os professores, os pais, os alunos, os funcionários, né, em nome do diretor Abílio Flores, toda a sua diretoria, toda a sua equipe que trabalhou no sentido de promover esse encontro dos 90 anos do José Benincá, da Escola José Benincá. Né? A diretoria, os professores, os alunos, né, que muito fizeram, né, para que acontecesse esse jantar tão bonito, né, aonde lá se ouviu também aquele relato de ex-diretores, de ex-professores, né, mostrando o trabalho de cada equipe que comandou essa entidade de educação. Então, meus parabéns a todos. Também queria parabenizar aqui o Paulinho Piachak pela bonita poesia que ele fez dos 90 anos da escola. Parabenizar a Alessandra Soares, né, que é minha afilhada, inclusive, né, que também participou cantando aquela bonita música dos 90 anos do Colégio José Benincá. Então, parabéns a todos, estão de parabéns. A educação, nós precisamos da educação. A educação é o caminho, né, aonde a gente busca, né, ter uma vida cada vez melhor e dar uma vida melhor aos nossos filhos. Educação é sempre em primeiro lugar. Com educação, se tem uma melhor vida de saúde, se tem uma melhor vida, né, financeira, quem estuda, né? Por isso, nós tivemos muitos atrasos na educação do nosso país. Mas hoje, graças a Deus, estamos avançando e vamos avançar muito mais. E aproveitar também e parabenizar por esse projeto maravilhoso, né, de inclusão, né, de sensibilidade e de romper as barreiras, né, do preconceito com as pessoas especiais. Eu não digo pessoas, eu digo pessoas especiais, porque acho mais bonito dizer pessoas especiais. Elas são queridas para nós, são pessoas que precisam da nossa ajuda, né? E aqui a gente está, né, tenho certeza que as três bancadas que aqui compõem essa casa estarão partilhando e compartilhando desse grande projeto que ora se começa a fazer no nosso município de Nova Esperança do Sul. Também queria aproveitar e convidar aqui, eu acho que o vereador Pivoto convidou na outra, para o encontro de gaiteiros, que agora é domingo, lá no Planalto, né? Então, se fazer presente lá, dia 27, domingo, né? Sempre parabenizar lá a diretoria, a comunidade do Planalto, o Oswaldo Pinto, que vai lá e faz
ele que faz a explanação do programa lá, que chama os gaiteiros, né? Inclusive, eu queria ouvir o Dutti lá tocar, porque ele disse que toca gaita, mas nunca vi ele tocar gaita, né, cara? Eu acho que vai pouco, né? Então, e para me encerrar aqui, eu queria falar assim, ó, do Refis, né? O Refis que se encerra agora dia 24 de agosto, né? São 48 parcelas, 100% de desconto nos juros e multas. Então, quem ainda não acertou as suas contas, aproveite essa oportunidade até quarta-feira. Né? Quarta-feira, agora. Né? Então, 24 de agosto. E por falar em 24 de agosto, não poderia deixar daqui fazer a minha homenagem ao grande presidente brasileiro, que faleceu em 24 de agosto de 1954, o vereador presidente Márcio Munareto. Né? Um homem que comandou o Brasil por vários e vários anos, né? Um homem que começou a industrialização deste país. O homem que criou a CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas. O homem que criou a carteira de trabalho, que deu a carteira de trabalho, que antes de ter essa lei, antes de ter a carteira de trabalho, os trabalhadores trabalhavam por migalhas. E daí em diante, começou a se ter um salário mínimo neste país. Um governo que criou a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, né? Um governo que industrializou, deu início à industrialização do nosso país. Então é muito importante que se faça essa homenagem, né, a esse grande presidente que era chamado pai dos pobres, inclusive deu o direito a voto às mulheres que antes não tinham. Então é muito importante fazer essa homenagem. Eu, como trabalhista que sou, de herança, né, não posso deixar passar essa data importante, mas triste pelo falecimento desse presidente na época, né? Então, dizer assim, que o nosso PDT tem história. Fizemos histórias neste país. Muita história nós fizemos neste país. Então, eu me orgulho de vir aqui nessa tribuna e deixar nos anais dessa casa, né, a minha fala, o meu discurso sobre o grande presidente Getúlio Vargas. Obrigado.
Próximo vereador, Magno Giuliani Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, seu José Fortes, toda a equipe que acompanha a secretária, não vou falar nome, que temos mal da garganta, meu boa noite. Então, vou deixar os parabéns também aí para o pessoal, o que o pessoal falou aqui, o vereador Cristiano falou aí tudo, pode contar com a nossa bancada PL, eu acredito que qualquer um também de nós aqui, né, pelo que precisar, a gente está à disposição. Também tenho primo, tenho parente com deficiência, a gente sabe, né, o que é a coisa. E fazer um reforço, um pedido, que é uma coisa que a gente faz horas, que a gente vem debatendo em cima, é sobre acesso aos cadeirantes, né, calçadas, que não tem calçadas. Aqui no centro tem vários trechos, principalmente no centro, né, onde o pessoal, a área mais é comércio, né, que se desloca mais. Ter uma coisa, tipo, a administração fazer um incentivo para fazer as calçadas onde não tem e onde está ruim os trechos ajeitar, né? É interessante isso aí. Também dar uma falada, agora o pessoal vem falando, até nem ia colocar hoje aí, que é um assunto que a gente vem falando, sobre os cachorros, os bairros aí, tem pessoal que sai cedo para ir trabalhar, não conseguem sair de casa por causa dos cachorros, né? Então a gente temos que ver, tem trechos que tem mais, tem trechos que tem menos, vão ter que tomar uma atitude, né? Tem senhoras aí que sai para casa para vir para o centro fazer alguma coisa e chega em casa mordida. E a administração sabe, porque esse pessoal passa no posto aí. Passa no posto ali com mordida de cachorro, então é brabo, né? Sobre a sanga da Vila Nova, que o vereador Dutti comentou, uma obra muito importante, que isso aí já deveria de muito, muito tempo atrás, já ter dado início, foi dado início, parabéns pela administração. Mas e por que não começaram essa sanga aí pelo início da obra? Que é ali no Almir Possato ali. Eu me lembro quando a mãe era vereadora ali, ó, eu quando era pequeno acompanhava a mãe quando dava aquelas enchentes ali que inundava a casa dele. Então eu acho que poderia começar por ali a obra dele. Eu não sei por que não começaram. Pode falar, vereador.
Só para contribuir aqui com o vereador Magno, na verdade, esse processo aí, ele teve, o projeto foi elaborado para iniciar dali. Por quê? Porque lá na parte de cima, na parte de cima do Almir até a outra rua aqui perto da Dona Senira Marquite, né? Ela já foi feito ali uma galeria dos dois lados. Evidentemente que foi feito na administração do Dr. Segato, né? Hoje foi nós que fizemos naquela época. Na sequência, deveria ter sido estudado a possibilidade de colocar uma prelaje por cima, alguma coisa para fechar, só que as outras administrações que sucederam não avançaram nesse sentido. E aí então tem o seguinte, nós temos as galerias, precisam de reparos agora, porque teve partes que meio desmoronou, mas eu acredito que ainda é possível fazer um reparo nas galerias e depois, se é possível que seja legal, fazer uma cobertura com uma prelaje. Eu acho que seria uma saída, mas é uma questão que nós temos que debater para estudar e aprofundar um processo de saber o que se pode fazer. Não, mas é que aí tu fala que não pode fazer, mas a mesma sanga está sendo fechada aqui na parte de baixo, né? Então eu acho que nós temos que discutir para ver o que é melhor. Mas eu acho que o futuro ali, Magno, é realmente consertar a galeria, né? E tentar fazer uma cobertura com uma prelaje, se é que é possível. Obrigado, vereador.
Isso, Dutti. Mas isso a prefeitura tem um engenheiro, que é o Alan ali, ele vai ver a situação que é melhor, uma peça que não fica por esquecido, né? Porque é uma obra importante para os que moram ali na realidade, no começo ali, né? Dá uma falada também sobre o calçamento da Plácido de Castro. Eu já falei em várias sessões aí, não resolveram nada ali. Aquele quebra-mola no final da Plácido de Castro, que aquilo ali tá uma situação braba. Vamos pedir novamente, para ajeitarem ali. Desejar também os parabéns aos 90 anos da Escola São José. Desculpa, Escola José Benincá, onde tem a professora aqui que me acompanhou, aluno exemplar que eu era, né, professora? Não, mas é... Então, desejar, tive a minha infância nesse colégio aí, né? Muita aula foi matada, né, professora? Mas não tinha muito recurso, porque morava na frente do colégio aí, não, ou era um miúdo ou era me escapar. Não, mas é brincadeira. Então, desejar meus parabéns aí. E seria isso, presidente. Pode falar, vereador.
Só para contribuir ali com a parte que o vereador falou ali do Possato, lá ele tinha pedido, porque acho que não foi arrumado, lá ele estava caindo o muro, né? Desmoronou.
Sim, isso.
E era isso que ele queria que arrumasse. Não adianta tapar em cima se o muro está caindo e o terreno dele está descendo para baixo. E na parte ali, que alaga tudo ali na é o muro de contenção, teria que arrumar. E se chover ali na frente e entrar água para o terreno dele, por causa que tem aquele entope tudo, aquele buraco ali, ó, e joga um lixo e coisa, eu acho que é ali que tinha que arrumar.
O problema grande que tinha, que eu me lembro, quando a mãe foi vereadora, que acompanhava, a mãe tinha o problema do açude, aquele grande ali do seu Romalino, né? Que foi aberto ali, mas mesmo assim acontece problema. Eu acho que é tranquilo para a administração ajeitar esse problema aí, né? Bem tranquilo, né, Daniel? Mas seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as secretárias aqui, o Velto, os professores, que eu não vou dizer o nome porque só sei da professora Pida, né? e o José Forte, que nós prestigiamos aqui. E eu já quero iniciar aqui parabenizando vocês, porque eu sempre valorizei o professor, porque é do professor que a gente começa. E mais professor Apida, digo professor Apida, que é o nome que nós mais chamamos, né, secretário? Assim, ó, porque hoje é, essas crianças que vocês estão acompanhando, isso aí você nem sabe o que estão fazendo, assim, para os pais, para elas, que é dar oportunidade para essas pessoas aí. Hoje, a gente que é são, a gente sente e enfrenta a dificuldade, imagina essas pessoas aí, né? Que bom que estão levando em Santiago, estão levando porque aqui não tem professor para dar aquele tipo de atendimento, né? Então, eu acho que as coisas têm que começar e têm que ser por aí. A educação hoje é acima de tudo. E que bom eu não vi os pais aqui, vocês passar para os pais. Né? Porque, realmente, aqui teve um vereador que falou, os pais não sabem onde é que vão começar num tipo de deficiência que tem. Né? Então, como é importante vocês ouvir os pais. Né? Porque, às vezes, com bem poucas palavras, vocês estão ensinando os pais a ter aquele acompanhamento daquela criança, né? E que bom aqui que falou que vão inaugurar ali em cima a ecoterapia, né? Isso aí é muito importante, esse tipo de coisa. E tem crianças que gostam disso aí e faz bem para eles, né? Então, assim, parabéns para a equipe de vocês aí, ó. A equipe. Porque isso aí tem que gostar para fazer isso que vocês estão fazendo. Eu queria aqui falar do... O Roger falou do Refins. Está vencendo dia 24. Talvez as pessoas que não procuraram ainda não se deram conta. Assim, ó, eu só quero repetir mais uma vez, já falei outras vezes, que venham aqui negociar. Eles estão... Não estão pagando juro e multa. Nem que eles venham aqui e negociem, só pagam uma parcela e deixa como está. Mas vem aqui e aproveita a oportunidade. Porque depois eles não vão se arrepender, vão ter que ir judicialmente. Isso é coisa que a prefeitura não quer fazer, mas vai ter, a lei permite isso aí. Então, que vem aqui negociar, tem tempo ainda até dia 24. Eu queria aqui falar da secretaria da Janaíta. Ela começou hoje uma limpeza e vai botar cimento nos trechos lá no empedrado. Na parte de baixo, vereador, presidente, que nós falamos outro dia. E depois, aqui na parte de cima, ela vai ter um pensando diferente aí, se conseguir um pincho ou cimento, mas vai ser diferente o estudo na parte de cima, que é onde patina os carros ali, né? Mas está sendo começado. Estão patrolando aqui no Piquiri, naquela estrada que vai para os Pazini aí, cascalhando. E estão arrumando uns bueiros que tem ali. Uns é para arrumar as cabeceiras e o outro é para colocar mais um bueiro ali. Estão trabalhando ali hoje. Estão sendo entrega semente de milho. Quem encomendou semente de milho troca-troca estão entregando. E para finalizar aqui, alguém falou do gaitaço no Planalto, e que o Dutti diz que toca, e não toca coisa nenhuma. Né? Talvez gaita de boca, né? O Roger disse que vai lá domingo tocar, mas também acho que não sabe pouca coisa. E o Roger aqui falou do Getúlio Vargas. Isso é importante. Eu me lembro, Roger, eu estava virando fumo quando subimos a morte de Getúlio Vargas. A gente era novo, nem sabia de política, não sabia, né? Mas eu sei que meus avô, o pai, ficaram abalados com aquilo, né? Porque era um homem muito bom e tal e coisa, né? E o Roger esqueceu de dizer uma frase aqui. Até hoje, que eu sei, é o presidente que se matou para defender o povo. Vejam bem, se matou para defender o povo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. O pessoal que trabalha aqui conosco aqui na casa. A plateia hoje aí, senhor José Fortes, né? A equipe da professora Pida aí, que a gente tem o privilégio de chamar assim, né, professor? Desculpa, não chamar Maria Aparecida, da nossa secretária, mas a vivência do colégio, como o Magno relatou aqui, como alguém mais relatou, a gente não esquece e tem o prazer hoje aqui de estar trocando informações, assim, valiosas para a nossa comunidade, né? Também, o que o vereador Rodrigo falou, eu acho, assim, que a nossa tribuna popular é muito pouco usada. Tu vê a grandiosidade do nosso encontro hoje, né? Com informações, com trocas de vereadores, se torna uma reunião rica, mais farta, acaba um pouco com aquela politicagem, que o ruim da política é a politicagem, né? Então, a gente fica feliz, até hoje nem tinha assunto para falar, fico feliz de você estar aqui hoje para dar os parabéns, de dizer o quanto é importante, assim, a nossa sociedade, o nosso país, nós como humanos, dar um olhar à inclusão, né? Porque isso até há pouco tempo não se tinha. As pessoas com necessidades especiais eram isoladas, em vez de estar no nosso meio. Começa assim pelas crianças, um exemplo. As turmas hoje contam com várias. Crianças convivem junto, já crescem junto, né? Uma criança olha a outra, acompanha o crescimento, muda a cultura, muda a forma de olhar. Por isso que nós estamos nessa evolução. Isso é muito bom. Isso aí começa, como que tu não vai colocar estudar junto? Aí como é que tu vai criar uma sociedade dali 10, 20 anos que dê atenção àquela criança, né? Ou àquele ser humano que ali está? É, tudo começa na base, né, Roger? Aí tu vem aí e diz, a educação é a solução. Então, se nós não incluir lá na infância, mudar os olhares das nossas crianças com atenção especial, não tem como mudar. Então, é de uma grandiosidade, assim, imensa, a gente fica feliz. O trabalho, de novo, a volta da terapia, né, Cristiano? Sim, para todo mundo é importante, não só os que têm necessidades, os que têm necessidades mais ainda. O convívio com um cavalo, que é um animal, assim, de uma grandiosidade imensa, né? Aquilo faz tão bem, né? Faz as pessoas se sentir olhadas, crianças se sentir olhadas. E uma coisa que foi falado aí, citado hoje, é que muita gente, às vezes, cita só a criança ou só a pessoa que tem necessidade especial, a família, né? Quem cuida dessa criança? Deus o livre, a gente às vezes não sabe. Às vezes acaba se afundando, né, numa depressão, numa doença, por não ter ninguém que se possa ficar uma hora com seu filho, alguém para a pessoa simplesmente tomar um banho relaxado, a mulher lavar um cabelo, uma coisa e tal. Às vezes não tem tempo, às vezes se está com a criança, ele vai ali, tchum, aquele banho de gato e já tem que voltar. Isso é um olhar assim que é só quem tem na realidade, o Cristiano citou, quem convive é que sabe. Então, hoje seria isso, parabéns, vocês já são iluminados, né, abençoados por olhar e trabalhar com pessoas assim. Então, total apoio nosso aí para todos que sigam nessa linha. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a presença da professora Pida e sua equipe, que trouxeram um assunto muito esclarecedor para a nossa comunidade. Também gostaria de falar do Inesprev, da RPPS, em nome da Lisandro Sacilotto e sua equipe, que tiraram o primeiro lugar no Brasil de pequeno porte, que estão no RPPS. Então, eles estão de parabéns. Primeiro lugar no Brasil, não é Rio Grande do Sul, no Brasil. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 79, de 27 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 79, de 27 de julho de 2023. Desafeto da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca sob as matrículas número 13.032, número 13.033 e número 13.034. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a desafetação de áreas de uso institucional registradas no ofício de registro de imóveis desta comarca. Os imóveis inscritos nas matrículas número 13.032, 13.033 e 13.034, localizadas na Rua Santo Antônio. A proposta, ora levada à apreciação do Poder Legislativo, tem a finalidade de permitir que os imóveis descritos sejam desafetados e, posteriormente, possam ser concedidos ou transferidos a título de concessão, cessão de uso, a empresas do município, tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer, objetivando futuramente gerar mais empregos e renda aos nossos munícipes. Cumpre observar que, de acordo com o teor dos memoriais descritivos, cópias em anexo, os imóveis em comento possuem área equivalente a 587,87 metros quadrados, 582,93 metros quadrados e 659,01 metros quadrados, respectivamente, já devidamente desmembrados e matriculados no cartório de registro de imóveis desta comarca. Veja-se, por conseguinte, que essa proposição legislativa tem o escopo específico de tão somente desafetar a área registrada como área de uso institucional, permitindo que seja dada destinação diversa pelo poder público, atendendo interesse social manifestamente justificado. Por fim, válido anotar que a decisão, ora tomada e levada à apreciação do eminente poder legislativo, tem o objetivo de melhorar a urbanidade e atender interesses sociais e públicos há muito reivindicados. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2023. Elton Odilei Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 84 do projeto de lei número 81 de 8 de agosto de 2023.
Parecer número 84 ao projeto de lei número 81 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de português na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 15 de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 81, de 8 de agosto de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vero Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 15 de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godói, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. E Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 84 e projeto número 81 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 84 e projeto número 81 em votação. Quem concorda, para mesmo como está, quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 85 e do projeto de lei número 82, de 8 de agosto de 2023.
Parecer número 85 ao projeto de lei número 82, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 5 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de inglês na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 15 de agosto de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 82, de 8 de agosto de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Justino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 15 de agosto de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 85 e o projeto número 82 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 85 e o projeto número 82 em votação. Quem concorda, pelo menos com o destaque, discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, só para retomando aqui o nosso trabalho de prestação de contas ao nosso cidadão, ao eleitor, enfim, à comunidade de Nova Esperança do Sul, eu falava antes da coleta de vidros, 2.300 quilos de vidros, enfim, aí recolhidos, dando a destinação correta, e por falar em destinação correta, tem também a coleta de pneus, e por aí vai, eletroeletrônicos, também hoje a administração coloca à disposição um espaço ali nas garagens da prefeitura para que as pessoas possam destinar ali no break, computadores, televisores, enfim, são lixos difícil de ser descartado. Eles têm que ter um descarte correto. E o descarte correto, então, é colocado à disposição da comunidade oferecendo esse tipo de serviço. Isso é tão importante que é necessário que de vez em quando a gente dê uma pincelada aqui na Câmara dos Vereadores, porque é um trabalho essencial. Principalmente agora que nós vivemos um período da tecnologia mais moderna, de aparelhos de televisores de LED, né, que traz aí um outro modelo. E os aparelhos de tubo estão sendo descartados, porque está ficando fora de uso, né? Então é um destino correto. É encaminhar ali para as garagens ou solicitar o serviço da Secretaria de Obras. Também falar que foi iniciado agora a retirada de cascalho da nova cascalheira, que agora está apta, licenciada, né? E o nosso objetivo é fazer um grande trabalho nas nossas estradas, colocando cascalho onde tem que colocar, fazendo aquele trabalho que a gente espera, né, ansiosamente que aconteça. Em função, até o Roger me lembra aqui que a gente tem que pedir o patrulhamento do Capão Grande, do Planalto, enfim, todas as nossas estradas estão precisando de uma manutenção, mesmo que periódica, para que depois se possa fazer o trabalho de cascalhamento, né? Então agora temos uma cascalheira aqui na parte de baixo do município, que pode atender muito bem parte do Capão Grande, Rincão dos Lopes, Tadielos, São Luís, São João, Planalto, enfim, toda essa região aqui, que é uma cascalheira que vai facilitar o nosso trabalho para recuperar as nossas estradas. E eu queria, antes de encerrar aqui a manifestação, refletir um pouquinho a respeito do projeto de lei 79, que é esse que agora nós estamos analisando aqui, que é com relação aos terrenos, né? A importância do poder público dar sequência a essa atividade do repasse de espaços físicos para que as empresas possam se estabelecer, criar ali o seu espaço físico para trabalhar e gerar emprego e renda. A importância desse serviço, desses projetos de lei que a gente debate aqui, que às vezes a gente nem discute tanto porque é tão essencial, né, e é tão importante para o município que a gente acaba nem discutindo. Mas é interessante a gente colocar a importância desse passo que o Executivo dá no sentido de habilitar esses espaços de terrenos e ceder às empresas, que são aquelas que geram emprego e renda para o nosso município. Seria isso, senhor presidente? Devolvo a palavra à mesa.
Próximo líder, Progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo da liderança para agora para fazer uns pedidos, né? Tem aqui os pedidos de providência que eu falei ali sobre a iluminação pública, né? Que a gente vem batendo em cima sempre, né? Pedir que dê uma dedicação. Agora tem a feira aí, pode ser que esteja tudo bem iluminado, sabe, né? Em outubro agora. Também eu vi que o vereador disse que estão cascalhando e patrolando ali pelos Pazini, aqui pelo Piquiri. Então, já deixar um pedido aqui de providência aqui, que é um cascalhamento e uma arrumação de dois bueiros lá no seu Walter, lá no Planalto, que já foi. Eu já conversei com o prefeito, mas já vou deixar feito o pedido de providência, que daí já fica registrado. Deixar aqui também os parabéns à Escola José Benincá pelos 90 anos. A gente já tinha dado os parabéns, já passou, né? Mas pelo evento em si, né? Tenho o mesmo carinho pelo Benincá como tenho pelo São José, estudei nos dois. Como eu disse, saí daqui da Câmara e voltei para cá, né? Que aqui foi a primeira série aqui. Me expulsaram daqui mesmo, mandaram para... Não, capaz, estou brincando. Nunca fui expulso, graças a Deus. Não sei como, mas nunca fui. Então, deixar os parabéns para a direção, a gente viu um baita de um evento, né? Também deixar os parabéns também para a escolinha Bola na Rede, né? Pela primeira Copa NES de futsal feminino. Daí a gente pega, falando sobre inclusão, a gente está incluindo as mulheres no futsal agora também, no futebol, já teve Copa do Mundo e futsal também estão aparecendo bastante. Também para a Invernada Mirim do GNF Corucru, né, pela belíssima apresentação que todo mundo acompanhou aqui na cidade, né, no 27º Fest Mirim, em Santa Maria. Então, a gente vê o pessoal se empenhando, os pais indo, né, 2 dias foram lá, né, então a gente vê a dedicação que as pessoas têm, os pais pela cultura, né, Neto, e tu que é mais gauchão aqui da Câmara aqui, né? Então, a gente tem que deixar e incentivar, né? E também, falando em presidente, eu quero dizer que a gente foi eleito o nosso presidente do Progressistas, né? Então, esse final de semana, Covatti Filho, a gente tem que falar, né? Como líder do Progressista, deixar aqui parabéns ao nosso presidente. E a gente vê que a mudança pode estar vindo com um presidente novo no partido, tem muita influência, vocês sabem que o presidente é deputado federal, então a gente pode chegar mais perto dele também, como o partido, o nosso partido é um dos maiores do Rio Grande do Sul, né, com mais prefeituras no estado, então a gente vê a força do partido, que nem diz o Roger, todos os partidos têm sua história, o Progressista tem nas cidades, né, nas menores, não nos grandes centros, mas partido com mais município, com prefeito no estado, e a gente quer continuar nessa caminhada, e a gente vê um presidente novo no partido, a gente sente que nem eu estava comentando, pessoas novas querendo ficar à frente às políticas, né, que é essas coisas que a gente sempre pede, né, que a gente cobra da juventude para que estejam sempre presentes e sempre atuando na política, né? Porque, às vezes, as pessoas perguntam, não sabem nem como que funciona uma Câmara de Vereadores, qual é o papel do vereador, né? Às vezes cobram a gente de uma coisa que não tem nem cabimento, né? Então a gente pede que escutam a Câmara, vejam qual é o papel do vereador. O vereador é muito importante tanto na educação, saúde, obras, né? É a gente que dá o aval para as coisas acontecer. Pouca coisa, das vezes, o prefeito aparece bastante, né? Na mídia, a gente sempre cobra, né? Está na mídia, mas tudo passa por aqui. Sem o nosso aval, muitas coisas não acontecem, que muita gente não sabe. Das vezes é o que a gente cobra, das vezes a questão do prefeito, ele aparece, até o outro dia estava comentando, ele ganha o bônus, nós. Nós é só pau, né? Então, mas a gente está aqui para isso, para representar o povo e votar os projetos que são sempre precisos votar, polêmicos ou não. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Prof. Nilo do PL, não vai fazer tudo, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2023.